Perashat Vaera. Contan que el Jafetz Chaim, cuando estudiaba estas parshiot de Shemot, inicio, y Perashat Vaera específicamente, que la constan acechidas, deis pragas, acechidas, deis pragas, que los egipcios ganaron. Entonces, el Jafetz Chaim, él sorría, y ría, y daba gargaleadas, que no era común, él, ver cómo os Hashem brincó, entre aspas, con los egipcios. Como está escrito en Perashat Bo, et asher ita'alalti b'mitzrayim, o que eu brinqué com o Egito, com os egípcios. Hashem brincou com eles, fez eles, não apenas a praga era, sino que fez ita'alelut, como se fosse brincou com eles, fez eles de brincadeira. Nós vamos pegar, só para dar um exemplo disso, eu quero, isso é muito importante a pessoa saber como funcionam as macotas. Apenas vamos pegar uma maca, a primeira, todo mundo sabe que o Nilo era um deus no Egito. E todo mundo sabe que também Paró se fazia de deus. Paró se fazia de deus. Ele segurava para nós no banheiro o dia inteiro. E ele ia de manhã. Como consta no versículo, e eis que Paró vai de manhã no rio. Para que ia de manhã no rio? O que ele transmitia, porque ele não importa, mas ele ia fazer suas necessidades lá no rio de manhã, para que todo mundo achasse que, como um ser humano não vai no banheiro o dia inteiro, é óbvio que ele é um deus. E ele se trata de o rio próprio também era um deus do Egito. E aqui Moshe chega, Paró era pequenininho, era baixinho, e Moshe chega bem alto. Moshe media muito, pelo menos, de acordo mais a ideia mais baixa, Moshe media 6 amot. 6 amot são 3 metros. Então Moshe Rabbeinu chega para Paró e diz para ele: olha, se você não libertar o povo, vai virar este rio tudo sangue. Sangue, puro sangue. E parou, mandou ele embora, falou que... Bom, e aí acontece a primeira praga, depois de uma advertência, e a praga durava 3 semanas. Então imagina, o primeiro dia virou tudo sangue. Então agora vamos pegar, como vocês agora, 2 egípcios estão lá. Depois de 3 dias sem água, porque Moshe disse, não só o Nilo vai dar sangue, Bechol Yorem, em todos os poços de água e sangue. Tudo que continha água, inclusive madeira, suava sangue. Partia uma madeira, saía sangue. Partia um tronco, sangue. Uma rocha, sangue. Tudo líquido virou sangue. Não tinha uma gota de água. Depois de 3 dias sem beber, então chega um egípcio e diz para outro: olha, vamos rezar. Bom, qual é o... Vamos rezar. Donde pegaram, foram até o... Quando estão chegando no Nilo, tem a polícia no meio da estrada. Não pode se aproximar. 2 quilômetros já cheira a sangue. E todos os peixes morreram. O cheiro, e o mau cheiro que tinha lá, era insuportável. Eles vão de outro deus, e eles veem que o deus também é tudo de pedra, ou de rocha, ou de madeira. Também todo suado com sangue. Eles também idolatravam o carneiro sem beber água 3 dias, como ele está, já está morrendo. Chega em casa, o egípcio não sabe mais o que fazer, está sem água. Então chega a mulher e diz para: olha, por que você não vai do judeu? Lá em Goshen, talvez eles tenham água. Onde moravam os judeus, em Goshen. Ele, com as últimas forças, chega até Goshen e de repente vê o que era escravo, porque quando começaram as pragas, parou a escravidão. Então ele vê que está irrigando as plantas. Falou: que você está jogando água? Cadê? Não tem água? Como não tem água? Diz: aqui tem muita água. Como tem muita água? Sim, você não está vendo que tem água? Me serve um copo de água. Sim, para que já pode entrar em casa. Então pega um copo de água. Quando está na mão do egípcio, virou sangue. Virou tudo sangue. Peraí, não estou entendendo. Pega o copo de novo, dá o copo para o Yudi. E vê, sabe o que vamos ver junto? Colocaram 2 canudos. Se tinha na época, colocando esse canudo, o Yudi bebe água e o outro bebe sangue. Não sabia o que fazer. Até que deu, sabe o quê? Eu vou pagar para você. Deu dinheiro e aí o sangue ficou como água e não virou sangue. A água ficou como água e não virou sangue. E assim, diz o Midrash, enriqueceram os Yudi de muita. E tudo isto foi Italelut. Hashem brincou com os egípcios. Todas as makot, eu apenas citei uma. Todas as makot foi Italelut be Mitzrayim. ¿Por qué? Por toda esa esclavitud, que está cierto que Amisrael tenía que pasar por la diáspora, mas no sufre de esta forma. Y el primero que Hashem ataca es los dioses del pueblo, justamente un Nilo, el propio Paró, el propio carnero que también era ídolo. Todos fueron atacados. La primera cosa, ¡bum!, sangre. Y viró todo sangre y sufrieron un tanto así. Et asher ita'alalti b'mitzrayim. De esta forma tenemos que estudiar las makot. Muy bien. Pasamos ahora para la segunda parte. También hoy vamos a hablar un poco de información, y una información muy interesante, tal vez muchas de vocês no saiban. A mãe de Moshe Rabbeinu, todo el mundo conoce, la Yochebed. Yochebed. Muy bien. Yochebed, a mãe de Moshe, ¿cuándo nace? A mãe de Moshe nace cuando Yaakov desce no Egipto. ¿Sí? Pela conta dos nomes que tem lá em Perashat Vaigash, tem 69, falta um. E diz atrás, 70 almas desceram. Quem era essa alma que faltava? As número 70 era Yochebed, que nasceu, como diz o versículo aqui, em Shemot, Asher, Yaldal, Elevi, Bemitzrayim. Quando chegaram no Egito, ela nasceu, completou 70. 70 almas que desceram no Egito. E Moshe tinha neste momento, como diz o versículo aqui, em Perashat Vaera, 80 años. Moshe ben Shmonim Shana ve Aaron ben Shalosh Shmonim Shana bedaberam el paró. Moshe tenía 80 años cuando fue a hablar con paró por la primera vez y Aaron tenía 83, el hermano más velho. Si nos pegamos 210 años menos 80 que Moshe tenía, da 130. Quiere decir que Yochebed dio a luz Moshe Rabbeinu cuando tenía 130 años. 130 años, y no vivían en la época como era en el comienzo de la creación, vivían muchos años, vivían bastante, mas no tanto. Y 130 años de luz y un milagre, y ya llama atención Rambán, no aquí en esta, pero allá en otra, dice, un milagre de Sarai Menú, de la matriarca de Sará, fue la explícito y claro, y a toda cuenta que dio a luz con 90 años, y vieron los malajim y todo más, y aquí como Moshe Rabbeinu ni pasa desapercibido, ni está escrito que tenía 130 años. Y sabido que tenía 130 años, porque la Torah no cuenta este milagre, que es mayor, inclusive, de que será. Dice el Rambán, un Nachmanides responde y dice que Moshe Rabbeinu, los milagres que constan en la Torah son aquellos milagres, milagres por milagres, a gente no se interesa. ¿Sí? Milagres, el pueblo de Israel puede vivir, alguien va a vivir, hacer una magia, va a levantar un predio en el ar. A gente no se conmove por eso. Lo que nos interesa es el milagre, dice Rambán, que está preavisado por Hashem o por algún profeta. Va a acontecer eso y eso. Este milagre que la Torah escribe. O algún milagre por necesidad de un momento, como Moshe Rabbeinu abrir un mar o Moshe tirar agua de arroya. Que era una necesidad de un momento. Mas milagre por milagre, la Torah nos cita lleno de milagres de la Torah. Un ejemplo de eso es esto. 130 años de Yochebed, mas lo que más interesa son como información, que Yochebed no solo que salió de Egipto, sino también Yochebed, por la mayoría de las opiniones, ella entra en Eretz Israel también. Quiere decir, ella falece después, inclusive de Moshe, Aarón y Miriam, que todos ellos falecerán en un deserto. Y ella fallece con muchos, muchos años de edad, de Yochebed, filia de Leví. Como fuente de información, otra de las mujeres de destaque, si la teve un mérito, de tener un filio como Aarón, un filio como Moshe, y una filia como Miriam, y de acuerdo a algunas opiniones, era también a Mai de Eldad Humedad, no veo caso ahora, que consta en Sefer Bamidbar. Entonces, certeza, era una mujer muy, muy especial. Shabbat Shalom.